shoyu brasileiro é feito à base de milho e não de soja. Vigilância contra o câncer tem resultados desiguais no Brasil. Reuso de informações científicas ainda é uma prática pouco disseminada entre pesquisadores. Rã amazônica é o vertebrado com maior número de cromossomos sexuais. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de março e abril. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A estrela TRAPPIST-1 é uma estrela anã vermelha mil vezes menos brilhante que o Sol e ao seu redor orbitam sete planetas rochosos semelhantes à Terra. Entre esses planetas, pelo menos cinco parecem ter uma atmosfera densa ou a superfície recoberta por água ou gelo. Alguns desses planetas poderiam conter até 250 vezes mais água do que a encontrada nos oceanos da Terra. Essas conclusões são resultado de um estudo conduzido por astrônomos europeus e norte-americanos que estimaram a composição dos planetas da TRAPPIST-1, a partir de dados medidos por telescópios em Terra e no espaço. Sabia-se que os planetas tinham tamanho semelhante ao da Terra, mas havia grande incerteza sobre a densidade, fator importante para permitir a existência de água líquida e vida. Coordenado por Simon Grimm, o estudo da Universidade de Berna, na Suíça, indica que a densidade desses planetas varia entre 60% e 100% da densidade terrestre. Em outro estudo, parte dessa mesma equipe concluiu que três dos planetas teriam uma atmosfera com características favoráveis a existência de vida. Nós abrimos o programa de hoje com os Novos Baianos e a música Mistério do Planeta.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Não dei, daiaradara, tumbaiabum, tem, não dei. Paiabó, pó, virapumbaiabum, tem. Virapumbaiabum, deira, tumbaiarum, tem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um. No que sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil. Que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, pai, um bem, bota um pai, um bem, um bem. Tupira, pó.
Brasil. Entrevista.
Quando se fala em sobrevida de câncer, o Brasil é uma terra de contrastes. A cada grupo de 10 homens com câncer de próstata no país, 9 vivem pelo menos mais 5 anos após o início do tratamento, segundo um estudo publicado em janeiro na revista Lancet. Esse índice é igual ao da Alemanha e próximo aos do Japão e dos Estados Unidos. Já em relação ao câncer de cérebro infantil, o Brasil tem uma taxa de sobrevida inferior à de outros países. Com esses resultados, o Brasil ocupou uma posição média na terceira versão do CONRAD, Programa Internacional de Vigilância Global da Sobrevida em Câncer. Para falar sobre as taxas brasileiras, nós estamos na linha com a epidemiologista Gulnara Azevedo e Silva. Ela é diretora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e uma das autoras do artigo publicado na Lancet. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, olá.
Professora, do que depende uma maior ou menor sobrevida em câncer?
A sobrevida, ela trabalha com duas condições, né? Uma condição é poder ter o diagnóstico, uma vez que a pessoa tem o diagnóstico da doença, começa a contar até o momento em que ela está sobrevivendo da doença. Então, depende do que ela tem de possibilidade de ter esse diagnóstico bem feito e esse diagnóstico ajudar na escolha do melhor tratamento. Então, uma pessoa que tem o diagnóstico para câncer precoce e tem o tratamento adequado em função do melhor tratamento hoje disponível para o tipo de câncer que ela tem uma perspectiva de sobrevida melhor. É nesse sentido que a gente precisa trabalhar as duas condições, o momento em que a doença apareceu e o momento em que ela apareceu e foi bem tratada.
E, professora, qual é a situação do Brasil em relação a essas duas condições?
O que eu identifico no Brasil, e aí é o problema que a gente precisa trabalhar muito e tomar assim, muitas medidas para resolver, é que, embora a gente ofereça acesso, quando ofereça o tratamento, muito provavelmente, muitos pacientes estão sendo tratados da melhor forma possível, o que a gente percebe é que o diagnóstico nem sempre ocorre no momento melhor. Ou seja, existe um atraso no diagnóstico. Esse atraso no diagnóstico pode complicar demais e pode ser fundamental para depois a perspectiva da pessoa sobreviver.
Professora, falando do câncer de colo de útero, que pode ser evitado com a vacinação contra o HPV que está disponível, a sobrevida é alta ou é baixa no Brasil?
A sobrevida seria inferior ao que a gente poderia estar oferecendo hoje, justamente porque existe a dificuldade, primeiro, em tendo o diagnóstico, conseguir o tratamento mais rápido. E a gente está falando em termos de população, né? O que esse estudo traz de importante é que ele não analisa só as pessoas que chegaram e tiveram acesso ao melhor tratamento. Analisa todo mundo que teve o diagnóstico, todos os pacientes que tiveram o diagnóstico, né, nos locais onde foram coletados os dados, e aí, nesse sentido, avalia o que é as pessoas que tiveram acesso aos melhores tratamentos ou as pessoas que, infelizmente, tiveram acesso tardio e nem sempre ao tratamento mais adequado. Nesse sentido, olhando a coisa globalmente, as nossas taxas não são as melhores para câncer do colo do útero.
Nós estamos conversando com a epidemiologista Gulnara Azevedo e Silva, diretora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora, a senhora coordenou um estudo publicado em 2016 na revista PLOS ONE, indicando que poderiam ser evitadas muitas mortes por câncer previstas para acontecer no Brasil em 2020. Como evitá-las? Quer dizer, como o modo de vida e o ambiente multiplicam a mortalidade?
Começando pelo câncer que você acabou de falar, câncer do colo do útero, nesse caso a gente poderia evitar 100%, porque o câncer do colo do útero ocorre em função da infecção do HPV. Independente até da vacina, a vacina vai começar a ter efeito daqui a 20, 30 anos para as meninas que estão sendo vacinadas hoje. Independente da vacina, para esse tipo de câncer existe o rastreamento, que é o preventivo ginecológico. Então, mulheres que têm uma lesão antes até de ser uma lesão cancerígena, pré-cancerígena, elas podem ser tratadas e não evoluem para a doença. Então, nesse sentido, não só a infecção não ocorrendo por conta da vacina, mas também uma vez tendo a infecção, ela ser tratada no estágio anterior, a gente poderia evitar 100% dos casos. Esse é um bom exemplo. Um outro exemplo que a gente pode falar e que a gente vive nesse cotidiano, a gente poderia evitar, e aí isso é muito trabalhado, e o Brasil tem tido sucesso nesse sentido, são condições como, por exemplo, tabagismo. A gente trabalhando em relação a diminuir a prevalência de tabagismo no Brasil, quantos casos de câncer de pulmão, mas também outros tipos, a gente poderia estar evitando? Muitos, quase 90% desses casos. Então, o que a gente mostra, o que a gente chama atenção, que condições associadas ao ambiente, ao estilo de vida, né, modos de vida, a uma dieta pouco saudável, a inatividade física, são responsáveis por uma parcela importante de câncer. Atuando nisso, a gente poderia estar evitando quase 40% dos casos diagnosticados no Brasil. Alguns tipos a gente não tem hoje conhecimento suficiente para entender as causas. Aí nisso daí a gente não pode falar. Mas entre os fatores modificáveis e conhecidos, a gente poderia estar atuando nisso.
Professor, apesar do estímulo para as mulheres fazerem mamografia, a sobrevida em câncer de mama no Brasil não é tão significativa quanto poderia ser, não é isso? Por quê?
Não é muito ruim. Ela até está razoável se comparada internacionalmente. Só que a gente poderia ter uma melhora nisso. E aí, neste caso específico, ocorre dentro daquilo que a gente estava conversando. O retardo no diagnóstico e o retardo entre o diagnóstico e iniciar o tratamento. Isso faz toda a diferença. Para esse tipo de câncer faz muita diferença.
Agora, professora, tem tratamento para todo mundo no Brasil? Quer dizer, qual é o desafio de tratar as pessoas com câncer?
Olha só, eu diria assim, no geral o problema em si não é o tratamento. Eu acho que nós temos vários centros de referência, São Paulo, Rio de Janeiro, outras regiões do Brasil, outras cidades, que teriam capacidade de ofertar um bom tratamento. A gente tem profissionais qualificados, o SUS paga grande parte do tratamento. Então, o problema maior eu não identifico como sendo assim. O maior problema, de fato, é a gente ter uma operação de rede que funcione. Ou seja, na hora que se suspeitou, o diagnóstico é fechado, ele é encaminhado, entendeu? Se perde muito tempo com o paciente rodando 3, 4 serviços até conseguir chegar no melhor tratamento. Então, eu não identifico como sendo o maior problema a falta de capacidade do Brasil de solucionar isso, até em escala. Mas o maior problema é a gente ter uma operação rápida que garanta esses fluxos de forma que o paciente não tenha que rodar. Muitos cânceres são tratados, o primeiro tratamento é o tratamento cirúrgico. E a gente conhece quais são as filas, né?
Perfeito. Nós conversamos com a epidemiologista Gulnara Azevedo e Silva, diretora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre as taxas de sobrevida em câncer no Brasil, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Seguimos com Rita Lee e a música Saúde.
Ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Usando inteligência artificial, pesquisadores norte-americanos aprimoraram um programa de computador para detectar tremores leves de terra, antes confundidos com ruídos por sismógrafos. Coordenado por Marine Denoli, da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, os pesquisadores usaram uma abordagem conhecida como aprendizado de máquina Deep Learning para criar um software que analisa rapidamente grandes volumes de informações armazenadas nos registros de movimentação do solo. O programa ConvNet Quake, depois de ser exposto a alguns exemplos, aprende a reconhecer características das ondas sísmicas produzidas por terremotos e as diferencia das ondas geradas por outros fenômenos, como a passagem de um caminhão perto do detector, por exemplo. Os pesquisadores testaram o novo programa com dados de estações sismográficas da cidade de Guthrie, em Oklahoma, nos Estados Unidos, e detectaram 17 vezes mais tremores do que o Serviço Geológico do Estado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O vertebrado com o maior número de cromossomos sexuais já encontrado é brasileiro, a rã amazônica conhecida como Gia da Floresta. Nós estamos na linha com o biólogo Tiago Gazzoni. Ele é autor de um estudo publicado na revista Cromossoma. Ele analisou os cromossomos dessa rã em suas pesquisas de mestrado e de doutorado no Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Rio Claro. Olá, Tiago, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP.
Tiago, para começar, o que significa ter muitos cromossomos sexuais? Normalmente a gente pensa em um par, como o X e o Y das células humanas. O que acontece com essa rã? Quer dizer, como é que isso funciona?
Então, o significado biológico desses múltiplos cromossomos sexuais, são 12 no total nessa RAM, ainda é pouco compreendido. Nas células humanas, nós encontramos um X e um Y nos machos e XX nas fêmeas. E já nessa espécie, nós encontramos 12 cromossomos X nas fêmeas e 6X e 6Y nos machos. Deve ter algum significado, deve ter algum papel, alguma vantagem evolutiva, provavelmente, para ter mantido esse grande número de cromossomos sexuais, mas ainda precisamos de mais estudos para entender quais seriam essas vantagens evolutivas.
Como é que se organiza o DNA dessa RAM? Quer dizer, esses cromossomos eles ficam todos associados? Como é que funciona esse arranjo?
Os cromossomos sexuais eles ficam associados em uma forma de anel, uma cadeia em formato de anel, durante uma das fases da meiose, de S-nese, da meiose 1. O DNA da RAM está organizado em 22 cromossomos, né, diferente dos humanos, né, que possuem 46, por exemplo, dos quais nos humanos 23 são provenientes da mãe, né, e 23 do pai. Já nessa RAM são 11 cromossomos de origem materna e 11 cromossomos de origem paterna, dos quais o macho, por exemplo, recebe 6 cromossomos Y do pai e 6 cromossomos X da mãe.
E Tiago, esse sistema é comum em outros animais?
Ele é muito incomum, viu, Fabrício? Em anfíbios, por exemplo, há relatos apenas de duas espécies que apresentam 4 cromossomos sexuais, né, múltiplos. O maior número registrado já em vertebrados é o caso do ornitorrinco, que apresenta 10 cromossomos sexuais, numa cadeia aberta. Nesse caso, é uma cadeia linear, não um formato de anel na meiose que a gente visualiza. O mais interessante nessa espécie de RAM amazônica é que ela possui 12 cromossomos sexuais e um conjunto total de 22 cromossomos. E no caso do ornitorrinco, ele apresenta 10 cromossomos sexuais e um total de 52 cromossomos. Então, essa RAM ela tem mais cromossomos sexuais do que autossomos.
Nós estamos conversando com o biólogo Tiago Gazzoni, autor de um estudo publicado na revista Cromossoma sobre os cromossomos sexuais da RAM amazônica conhecida como Gia da Floresta. Tiago, mudando um pouquinho de assunto, mas ficando ainda na Gia da Floresta, existem atualmente duas espécies com o nome científico da RAM, que é o Leptodactylus pentadactylus. Por que isso acontece? Como é que o estudo dos cromossomos da Gia da Floresta pode ajudar a distinguir essas espécies?
Fabrício, a espécie Leptodactylus pentadactylus ela é de ampla ocorrência na região amazônica. É muito difícil distinguir espécies crípticas, que nós chamamos, quando elas têm uma aparência externa, uma morfologia externa, muito, muito similares. Os estudos cromossômicos e de sequenciamento de DNA podem fornecer importantes informações para a gente conseguir separar essas espécies crípticas, que é o caso da Gia da Floresta. No caso dessa espécie, os rearranjos cromossômicos que deram origem aos cromossomos sexuais, por exemplo, podem ter influenciado diretamente no isolamento reprodutivo das populações ancestrais que originaram as duas espécies.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo Tiago Gazzoni, que examinou os cromossomos da RAM amazônica conhecida como Gia da Floresta. Para saber mais sobre o vertebrado com o maior número de cromossomos sexuais já encontrado, leia a reportagem de Maria Guimarães na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar nossa conversa.
Obrigado, Fabrício, eu te agradeço. E eu escolho a música Aham, de Caetano Veloso.
Coro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a rama, o sapo, o salto de uma rã. Coro de cor, sombra de som, de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã. De samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, a rama, o sapo, o salto de uma rã.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Por meio de medições feitas por satélite, pesquisadores da Agência Espacial Norte-Americana, NASA, colheram evidências de uma recuperação de 20% na camada de ozônio sobre a Antártida em 2016, em comparação com 2005. É uma consequência da aplicação do Protocolo de Montreal, que em 1987 proibiu a emissão de clorofluorcarbonos, compostos que prejudicam a formação de ozônio na alta atmosfera. Apesar desse avanço, de acordo com outro estudo feito por pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, a camada de ozônio não está se recuperando em baixas latitudes, entre 60 graus norte, que corta a região central do Canadá, e 60 graus sul, entre a América do Sul e a Antártida. Ainda não há explicações para a redução da camada de ozônio em baixas latitudes. O shoyu é um condimento fundamental da culinária asiática e no mundo todo seu principal componente é a soja, menos no Brasil. Aqui muitas empresas substituem a soja pelo milho. A conclusão é de um grupo de pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura e da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ambos da USP. Esse grupo analisou a composição química de 70 amostras de shoyu de marcas comercializadas no país. A bióloga Maristela Moraes, uma das coordenadoras do grupo, explica como foi possível chegar a essa conclusão.
Nós trabalhamos com uma metodologia que é reconhecida mundialmente. Ela consegue distinguir plantas denominadas C3 de plantas denominadas C4. Basicamente, são plantas que seguem caminhos fotossintéticos distintos. Então, as plantas C3 são aquelas das famílias arbóreas, de frutas e de cereais como a soja. Por outro lado, as plantas C4 são os capins e plantas como o milho e a cana-de-açúcar. Essa metodologia que a gente usa é baseada na composição isotópica de elementos como o carbono e o nitrogênio. E isso significa que a gente consegue ver a relação entre átomos mais pesados e átomos mais leves dos elementos em questão, como o carbono e o nitrogênio. A notação científica que indica essa composição isotópica se chama delta. E no caso do carbono, nós usamos delta carbono 13. Então, usando essa metodologia, a gente consegue determinar o delta carbono 13 de qualquer produto, tal como o shoyu. E a partir disso, nós conseguimos identificar se esse produto foi produzido com planta C3 ou com planta C4. Então, nós comparamos a composição isotópica do shoyu e nós vimos que a contribuição relativa de planta C4 como o milho é muito maior do que de planta C3 como a soja.
Em países como Japão, China e Coreia do Sul, o molho shoyu é feito de soja com proporções pequenas de outros cereais como trigo ou cevada. Maristela Moraes destaca que, apesar da composição ser diferente da tradicional, o molho produzido no Brasil ainda pode ser identificado como shoyu.
Embora a nossa pesquisa tenha mostrado que os shoyus que são produzidos no Brasil indicam ter uma contribuição relativa maior de planta C4 do que de planta C3, isso não significa que o termo shoyu não pode ser usado para identificar outros tipos de molhos que são produzidos a partir de outros grãos que não só a soja.
Em média, as amostras analisadas tinham menos de 20% de soja em sua composição. Mas o que justifica o uso de milho na produção do condimento?
Considerando o histórico de preço destes grãos, né, dos grãos de soja e de milho, o histórico entre 2007 e 2017 tem mostrado que a média do preço da soja é aproximadamente 2 vezes maior do preço do milho. Então, pensando essa diferença de rentabilidade entre esses grãos, imaginamos que isso deve ser uma importante influência na escolha do ingrediente para a produção do shoyu. Além do que, um milho é um tipo de grão que se encaixa de maneira adequada e que pode servir para a produção desse tipo de molho.
Para encerrar, a bióloga Maristela Moraes explica que o uso de milho na produção de shoyu não é uma prática ilegal.
De acordo com as leis brasileiras, essa prática não pode ser considerada ilegal. Isso porque a legislação no Brasil considera crime a falsificação, adulteração ou alteração de alimentos e bebidas que possam causar danos à saúde e redução expressiva do seu valor nutricional. Porém, como no caso do molho de soja ou do shoyu, não existe uma lei específica que estabelece quais são as proporções permitidas de outros grãos, além da soja, que podem ser usados como ingredientes na fabricação desses molhos. Portanto, essa falta de especificação para o shoyu permite que alterações sejam feitas e de forma que não são regulamentadas. Portanto, essa prática, né, não é considerada ilegal.
Nós ouvimos a bióloga Maristela Moraes, uma das coordenadoras do grupo que analisou a composição química de 70 amostras de shoyu de marcas comercializadas no Brasil e concluiu que muitas empresas substituem a soja pelo milho. Seguimos com Gal Costa e a música Milho Verde.
Assombrado milho verde.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
Treze milhões de pessoas ligadas por laços de sangue ou casamento ao longo de 5 séculos integram a maior árvore genealógica já construída. A partir de informações de 86 milhões de pessoas disponíveis no site de genealogias geni.com, o geneticista Yaniv Erlich, pesquisador da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, selecionou nomes e dados sobre gênero, data e lugar de nascimento e morte de 13 milhões de indivíduos de 11 gerações. As informações dessa gigantesca árvore genealógica permitiram, por exemplo, estimar quantos genes influenciam a longevidade. A maior parte parece ser determinada por fatores ambientais e comportamentais. Ter genes favoráveis à longevidade aumentaria em 5 anos o tempo de vida, enquanto fumar pode encurtá-la em 10 anos. A análise da grande árvore genealógica permitiu observar flutuações na expectativa de vida associadas a fatores históricos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, ou socioeconômicos, como o aumento da sobrevida infantil a partir de 1900. Estudos como esse podem ajudar a identificar genes que aumentam o risco de doenças. Seguimos com Família dos Titãs.
Brasil, Entrevista.
O reuso de dados de pesquisa vem crescendo, mas ainda está longe de se consolidar no ambiente acadêmico. A prática, que consiste em fazer estudos aproveitando informações geradas em experimentos anteriores de outros pesquisadores, dissemina-se mais nas ciências exatas e biológicas, enquanto enfrenta resistência nas ciências sociais. Para falar sobre os fatores que estimulam ou desencorajam essa prática, nós estamos na linha com Renata Curti. Ela é professora adjunta da Universidade Estadual de Londrina e estuda esse assunto desde o doutorado na Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Obrigada a vocês pelo convite para falar sobre um assunto tão instigante e que nós estamos começando a ter mais debates agora em nível nacional.
Professora, para começar, por que o reuso de dados científicos ainda é baixo em algumas áreas?
Bom, nós podemos citar vários fatores que comprometem a questão da prática do reuso de dados científicos, né? Primeiramente, nós podemos falar com relação ao desconhecimento mesmo das potencialidades do reuso de dados. Então, em algumas áreas, nós sabemos que há uma falta ou uma inexistência de treinamento para lidar com dados secundários, na própria formação de cientista, em que algumas áreas priorizam treinamento metodológico focado mais exclusivamente na coleta de dados, enquanto que essa possibilidade do reuso, do tratamento com dados secundários e utilizar como fonte para novas pesquisas, acaba sendo não tão estimulado. Também há uma questão com relação à própria natureza dos dados. Alguns dados, por natureza, são mais reutilizáveis, se assim podemos dizer, né? E também a questão da própria infraestrutura de repositórios de dados, de plataformas que disponibilizem dados que estejam compartilhados para o reuso.
Professor, o que seria um exemplo de área, de disciplina, em que o reuso de dados é bastante disseminado e, de outro lado, um que tem maior resistência?
Alguns estudos apontam que áreas como, por exemplo, a biodiversidade, a física, a astronomia, por tradição, né, são exemplos, então, de áreas que o reuso de dados é bem aceito e mais frequente. Isso porque também são áreas que tendem a compartilhar mais os seus dados e que contam com essas infraestruturas melhor consolidadas para o compartilhamento. Nós também observamos que algumas áreas, como por exemplo a própria economia, é uma área com uma tradição de reuso de dados secundários, mas nós também temos que fazer uma ressalva. É importante salientar que a questão do reuso não está só ligada a um fator disciplinar, mas também à natureza dos dados que uma determinada disciplina tende a produzir com maior ou menor frequência. Por exemplo, se comparamos dados qualitativos com dados quantitativos, quando pesquisamos, trabalhamos com os pesquisadores, entendemos esses aspectos de motivação, nós vemos que há uma propensão maior ao reuso quando os dados são de natureza quantitativa em comparação aos dados qualitativos. A mesma questão quando nós comparamos dados envolvendo seres humanos com dados que são obtidos por instrumentos automáticos. As pesquisas apontam que nessas áreas em que coletas por instrumentos, satélites, como por exemplo astronomia, o reuso de dados tende a ser mais frequente. Então, essas diferenças, tanto disciplinares, da questão da própria aceitação no campo, do estímulo à questão do tratamento com dados secundários, e o uso de dados secundários como fonte de pesquisa, e também essa questão da natureza de dados influenciam diretamente, né, nos índices de reuso, por assim dizer, de dados de pesquisa.
Nós estamos conversando com Renata Curti, ela é professora adjunta da Universidade Estadual de Londrina. Professora, o que um pesquisador ganha reutilizando dados? Quais são as vantagens associadas ao reuso de dados científicos?
Em linhas gerais, com relação à ciência, de modo geral, e à participação do pesquisador nessa dinâmica, na ecologia da ciência, a questão da expansão do conhecimento, né? Porque os dados, eles podem ser reutilizados para atender diferentes propósitos, replicar pesquisas, validar pesquisas e expandir, então, os horizontes de conhecimento científico. Agora, no espectro mais, vamos dizer assim, pessoal, né? Então, trabalhando com a questão dos ganhos diretos que um pesquisador pode observar com relação ao reuso de dados, tem o aspecto da parcimônia, né? Então, é uma forma de contornar os problemas relacionados, então, associados ao tempo e o custo, né, envolvido na questão do processo de coleta de dados, né? E há também uma noção que alguns cientistas compartilharam comigo, que é essa sensação de ter um pré-endossamento, vamos dizer assim, né? Porque uma vez que os dados estão compartilhados e disponíveis para reuso, alguns apontam que isso gera uma sensação de que há uma fiabilidade, uma questão da credibilidade, né? Do contrário, esses dados não seriam, então, compartilhados e disponibilizados publicamente.
Agora, tem pesquisadores que não gostam de compartilhar os seus dados, que resistem um pouco a compartilhá-los e talvez em algumas áreas isso seja mais forte. Por quê, professora?
Em pesquisas com relação ao compartilhamento, ou ao comportamento de compartilhamento de dados, nós observamos que os pesquisadores, eles podem ter esse sentimento de que os dados, eles estão disponíveis, outros pesquisadores podem, vamos dizer assim, tomar a frente e publicar a respeito daqueles dados, então trabalhar, explorar esses dados e alcançar um reconhecimento pelos dados alheios, né? Então, há essa sensação do que poderia ser uma passada de perna, nos termos em que alguns relatam, né, com relação a disponibilizar esses dados e alguns outros pesquisadores, então, obterem os créditos em publicações e assim por dizer. Essa é uma prática que estimula o engavetamento, até mesmo essa proteção de dados, que é uma prática equivocada, porque se uma vez esses dados estão compartilhados, esses dados podem ser citados, e isso também vai gerar um reconhecimento para o pesquisador dos dados primários. Né? Há também essa questão do estímulo mesmo, dos potenciais do compartilhamento de dados. Alguns também sentem que não existem, né, infraestruturas em que eles possam realmente registrar esses dados e descrever esses dados para um futuro reuso. Então, também há um problema de infraestrutura envolvido, né, o desconhecimento de como eles podem compartilhar esses dados, de ter realmente essa instrução de como eles podem proceder com o compartilhamento, ao mesmo tempo, né, protegendo as questões com relação às suas, a autoria, né, a coleta desses dados. Eu gostaria de ressaltar que nem todos os dados são compartilháveis, né? Existem situações em que envolvem questões de solicitação de patentes, de registro de patentes. Então, esses dados podem ficar numa situação que nós falamos, uma situação de embargo, né, que é uma situação em que ele ficará indisponível por um tempo, né, até que os autores, os pesquisadores que coletaram aqueles dados possam, né, fazer o registro dessas patentes ou publicar nos periódicos, nas conferências, os resultados da pesquisa.
Perfeito. Nós conversamos com Renata Curti, professora adjunta da Universidade Estadual de Londrina. Para saber mais sobre o reuso de dados científicos, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de março, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que a senhora escolheu para encerrar nossa conversa.
Eu que agradeço o convite, o espaço. Escolhi uma música do Gilberto Gil, chamada Queremos Saber. É uma música, acho que fala um pouco sobre essa questão, né, do ambiente da pesquisa e reflete um pouco algumas questões com relação à importância da gente ter acesso aos dados, termos acesso à pesquisa e fazermos uma ciência aberta. Então, é uma música que eu gosto, uma canção que eu gosto e, se possível, eu gostaria de ouvir na voz da saudosa Cássia Heller.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações. homens pobres das cidades, das estepes, dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, queremos viver confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.